Bom dia, tudo bem?
Aqui é Antônio de Itaguatinga.
Fala, Antônio.
Eu sou professor de educação física. Como educador, sou muito satisfeito com a profissão e gostaria só um pouco mais de valorização dos professores e mais respeito, né? Hoje em dia está faltando muito respeito para todos os professores. Grande abraço a todos, um ótimo dia.
Para você também, parabéns pelo seu dia, dia do trabalhador e dia... Por que não do professor? Professor
tem um
dia, todos os dias.
Todo dia é uma profissão
todo tão difícil. Todo dia é dia do professor.
É aquilo que a gente sempre fala, teve até campanha, que é a profissão que ensina todas as outras. Deveria ser a mais valorizada, porque vai ensinar todas as outras profissões.
Até o médico que cuida da sua saúde.
Claro. Exato, o médico, todo mundo, James. Então, assim, é uma profissão que está desvalorizada e começa... Dentro da sala de aula, o aluno não valoriza e até dá-lhe, como diz uma amiga minha, na cara do professor. É difícil.
Felizmente. Josi Silva.
Oi, Estevam, a gente está falando de satisfação ou insatisfação do trabalhador. Uma coisa que pega muito é dívida. Pois é, e o presidente Lula anunciou em pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão ontem, véspera do Dia do Trabalhador, o lançamento da nova fase do Desenrola Brasil, que é o programa do governo federal de renegociação de dívidas, que terá juros de até 1,99% ao mês para brasileiros endividados. A reformulação será lançada oficialmente na próxima segunda-feira e prevê descontos, prazos ampliados e novas regras, que é para tentar facilitar a quitação desses débitos. Entre as principais novidades apresentadas por Lula, está a definição de um teto de juros, que, como eu disse, 1,99% ao mês, para as renegociações, além da inclusão de dívidas estudantis do FIES. Segundo Lula, o programa também vai abranger débitos de cartão de crédito, cheque especial, crédito rotativo e empréstimos pessoais. O governo prevê descontos de até 90% sobre o valor total da dívida, além da ampliação dos prazos para esse pagamento. Também será permitido aos participantes sacar até 20% do saldo do FGTS para auxiliar na quitação desses débitos. E outra coisa que você bem disse, Estevam Damásio...
Aí você chama muita atenção.
Segundo o presidente Lula, quem aderir a essa proposta não vai poder jogar nas bets... Jogo do Tigrinho por pelo menos um ano, Estevam.
Pelo menos um ano. Deve ser controlado pelo CPF, né?
Exatamente. Acho que quando você coloca o CPF ali...
Agora ele pode jogar, dar o dinheiro para outro jogar, né? Mas enfim, mas é uma tentativa.
Ele pode jogar com outro CPF.
Que não aderiu ao programa Desenrola.
Exatamente.
Mas enfim.
Estevam, pelo menos é uma medida que tenta impedir o uso... dos recursos, até do próprio governo federal liberado para famílias de baixa renda, de utilizar esse dinheiro nas bets. A gente deu a notícia de que 30 bilhões são jogados todos os meses por brasileiros em apostas online. Estevam Damásio.
Obrigado pela participação, José Silva. 8 horas 38 minutos. Tem outro tema que chama a atenção. Tiago Gomide nos conta os resultados... Na visão da governadora Celina Leão, práticos e otimistas da reunião que ela teve ontem com a equipe do Banco Central, hein, Tiago?
Após reunião com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, afirmou estar confiante em uma solução para a crise financeira do Banco de Brasília, o BRB. Ela avaliou o encontro realizado na manhã de hoje como positivo e destacou a expectativa de que o Banco Central reconheça a viabilidade das medidas em estudo para a instituição. Segundo a governadora, há alternativas técnicas capazes de assegurar a normalização da situação do banco, o que garante tranquilidade aos correntistas.
O problema do BRB está sendo resolvido e a solução é técnica. A gente não pode passar muitas informações, porque mercado financeiro, eu já tenho falado sobre isso, então detalhes, né? Aí a gente realmente não pode dar. Mas a gente saiu muito satisfeito da reunião e com a garantia aí para todos os nossos correntistas aí, do BRB, e de que ele está bem, um banco realmente que vai sair desse problema aí da melhor forma possível. Todos os itens foram tratados, né? Itens técnicos, mas o que nos deixou mais feliz é que nós temos soluções aí e nenhum correntista, ninguém que tem conta no BRB precisa ficar preocupado.
Celina Leão também informou que busca apoio junto ao governo federal para viabilizar um empréstimo com garantia do Fundo Garantidor de Crédito. além de tratar do tema diretamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tiago Gomide, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito mais, 8 horas 40 minutos. Temos ouvintes? 8220-1041.
Fala, galera da Metrópolis.
Fala, meu querido, tudo bem?
Aplicativo. Rapaz, essas pesquisas, vou te falar, viu, desse governo atual. É de rir, viu? É uma mais resenha que a outra. Nível de satisfação do governo atual lá nas nuvens. Segundo todas essas pesquisas malucas. Fala, Estevam, bota aí eu na promoção. Hoje pra assistir esse filme do Michael Jackson com a gata.
Eu também tô.
Tchau, galera. Um ótimo final de semana pra todos.
Valeu, querido. Rafael. Pra você também. Valeu, Rafael. Tá concorrendo ao par de convites pro filme do Michael Jackson. Filmaço. Tô doido pra assistir.
Eu também.
E a camiseta black da Rádio Metrópolis.
Fique pessoal doido, tá...
não. O pessoal tá tendo um quebra-pau em algumas sessões no Brasil.
Por quê? Né?
Sei lá, acho que estão discordando, porque o filme não aborda. Esse filme parece que vai ter o 2, né? Esse filme parece que mascararam boa parte dos atos, digamos, polêmicos que marcaram a vida do Michael Jackson. Né? Só mostram o lado positivo, digamos assim. Aí teve uma discussão na plateia, em algumas plateias.
Você já tá dando um spoiler?
Não, mas eu não falei nada demais.
Não dê spoiler, não.
Vamos mudar de assunto?
Vamos.
Vamos voltar para o dia 1º de maio. Estou na linha com o secretário adjunto de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF, Ivan Alves. Secretário, tudo bem? Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Estevam. Eu agradeço aí pela oportunidade de estar falando nesse dia tão importante para os trabalhadores do Distrito Federal.
Pois é, como é que está essa questão aí, principalmente os investimentos, programas relacionados ao trabalhador no DF hoje?
Olha, o governo do Distrito Federal, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, tem aportado recursos maciçamente nessa última gestão, nessas duas últimas gestões, para a questão da qualificação profissional. Nós temos vários cursos de qualificação profissional abertos, perenes, nesse período todo. Nesse ano, a gente continua com esses projetos, que é o Qualifica DF, que é um curso de qualificação profissional voltado às 70 profissões que mais empregam no Distrito Federal.
São 70 hoje profissões que... Isso são dados até que os senhores utilizam de institutos de pesquisa mesmo, né?
Isso, a gente tem, esses dados são coletados nas nossas agências do trabalhador, nós temos uma gerência de captação de vagas, que percorre todos os empresários do Distrito Federal, as grandes, pequenas e médias empresas, para que a gente possa coletar essas vagas no mercado de trabalho sem custo nenhum, isso é importante dizer, para o empresário. O empresário, nessa intermediação de mão de obra, não tem nenhum custo adicional a ele. Nós prestamos esse serviço gratuitamente, no intuito de valorizar a vaga colhida e incluir as pessoas desempregadas ou à procura de um retrabalho ou de alteração da sua ocupação no mercado de trabalho. Mas nós não temos somente o Qualifica DF, nós temos também o Renova DF, que é um programa já bem aceito pela população, que são alunos que fazem as suas aulas recuperando os equipamentos públicos no Distrito Federal. Temos também o Qualifica DF Móvel, que são unidades móveis. Nós temos 4 unidades móveis que percorrem as regiões administrativas do Distrito Federal, ofertando também qualificação profissional às pessoas mais próximas de suas residências.
É interessante, são programas então que visam qualificar ou requalificar os trabalhadores do DF para as necessidades do mercado. Antes da participação da Josi, meu caro secretário Ivan Alves, entre essas 7 profissões que são mais demandadas hoje no DF, eu não sei se o senhor tem em mãos, mas se não tiver não tem problema nenhum, mas assim, algumas que chamam mais atenção. A gente sabe que construção civil ainda é um setor preponderante, mas presumo que o topo ainda seja a questão da área de serviços, que deve absorver ainda boa parte dessa mão de obra, né?
É isso aí. Brasília, Distrito Federal, anteriormente, era tido como uma cidade política administrativa, né? Então, a administração pública era responsável pela maior ocupação no mercado de trabalho. Porém, hoje isso se inverteu, já há alguns anos atrás isso se inverteu, e o setor de serviços é o que mais emprega hoje no Distrito Federal. A gente tem serviços auxiliares dentro do Distrito Federal que são bem pujantes dentro, agora no desenvolvimento econômico do Distrito Federal. Por exemplo, o setor de pet shop. O setor de pet shop, todas as pessoas que a gente qualifica, para você ter ideia, elas são absorvidas por esse setor.
É mesmo?
O setor atacadista.
O pet shop, o senhor falou algo importante aí. Pet shop tem, eu não vou exagerar, talvez exagere, tem um em cada esquina, né? Tem um em cada esquina.
É isso mesmo.
Agora, atacadista também, o senhor complete, por favor, porque o setor de atacadista também cresceu demais.
O pet shop, você anda ali em Águas Claras, você tem um em cada esquina, de fato, igual você falou. E assim, invariavelmente, eles são todos lotados de procura, né? Hoje, a gente também faz um apanhado de desenvolvimento econômico, e se uma empresa quiser se instalar no Distrito Federal, a gente consegue indicar o setor melhor para que ela se estabeleça. Por isso, a junção no ano de 2023 da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com a Secretaria de Trabalho. Mas, complementando, o setor atacadista é um destaque especial dentro do Distrito Federal. Nós temos visto várias e várias lojas abrindo a cada dia, e isso ocupa para o desenvolvimento econômico, é muito importante para a ocupação do trabalho, emprego e renda, né? Porque a gente tem essas lojas, como elas são de grande porte, elas têm muitas vagas abertas no mercado de trabalho disponível à população do Distrito Federal. E sem contar a área administrativa, né? O Distrito Federal tem uma área de apoio, que é uma de serviços administrativos, assistentes administrativos, contadores, todas essa área. É muito pujante também aqui dentro do Distrito Federal.
A Josi Silva quer fazer uma pergunta para o senhor.
Secretário, muito bom dia para você de novo. Você falou no Qualifica DF, é um programa que eu acho assim o máximo. Você tem dados sobre o Qualifica DF, as pessoas que conseguem emprego após esse curso? Como é que está essa questão?
A gente está acima da média brasileira, né? A média brasileira de ocupação em cursos de qualificação profissional gira em torno de 25%. Nós aqui no Distrito Federal conseguimos quase 40% dessa massa que faz curso de qualificação profissional ser inserida no mercado de trabalho. No RenovaDF não é diferente. A gente tem em torno de 30, 35% dessas pessoas que são inseridas no mercado de trabalho. Fora aquelas que empreendem, né? Porque lá você é ensinado a área de conservação, jardinagem, pedreiro, carpinteiro, pintor, serralheiro. Então, essas áreas que o curso RenovaDF propicia a qualificação profissional, ela tem a possibilidade da pessoa empreender, né? A gente tem aí várias empresas que foram criadas a partir de alunos que participaram do RenovaDF e que empreenderam nessa área, principalmente depois da pandemia. A pandemia foi um marco muito triste, mas importante. Por quê? Porque houve uma requalificação profissional das pessoas que não conseguiram se reinserir no mercado de trabalho com a profissão antes que ela tinha. Então, o RenovaDF veio suprir essa lacuna. Então, muitas das pessoas que não conseguiram, que era, por exemplo, garçom, e não conseguiram voltar para o mercado ser garçom novamente, empreenderam nessa área que o curso Qualifica DF faz essa qualificação profissional. Mas importante dizer também que nós já recuperamos, com esse curso, mais de 3 mil equipamentos públicos no Distrito Federal. Quer dizer, são quadras poliesportivas, campos de grama sintética, parquinhos infantis, que foram recuperados por esses alunos, o que traz um bem-estar muito grande para a comunidade, porque a comunidade abraça o programa porque vê o resultado na sua porta.
Sem dúvida. Secretário, já que a gente está falando do programa, vira e mexe, a gente traz atualizações. Vamos relembrar como é que funciona, quem pode participar e através de onde?
E a gente tem uma novidade a partir de agora. Talvez a gente vá, porque precisa de requalificar as pessoas que não conseguiram ocupação no mercado de trabalho. O Renova DF, quem fez uma vez, não pode fazer de novo. Mas nós estamos pensando na possibilidade de reabrir para aquelas pessoas que não conseguiram reinserção no mercado de trabalho. Então, talvez essas pessoas vão poder fazer também. Mas como é que funciona? São pessoas acima de 18 anos, porque o seguro acidente pessoais não cobre menores de idade, pessoas a partir de 18 anos que podem fazer o curso. Ele tem aberturas a cada 2 meses e meio ou 3 meses. A pessoa se inscreve na nossa página na internet e lá ela, na inscrição, são selecionadas aquelas pessoas com maior vulnerabilidade social. Ela preenche um cadastro socioeconômico onde a gente ranqueia essas pessoas e escolhe aquelas pessoas com mais vulnerabilidade para poder fazer o curso e ter o resgate social. Importante dizer que o Renova DF, ele dá uma bolsa no valor equivalente a um salário mínimo ao educando que cumpre cada 80 horas. Ele é um curso de 240 horas, ou seja, ele permeia aí 3 meses de curso de qualificação profissional. E a entidade qualificadora, parceira da Secretaria e do GDF, é o SENAI.
É o SENAI, Serviço Nacional da Indústria. Tem um site onde a pessoa possa obter mais informações ou tentar se inscrever?
Tem. A gente tem o site da Secretaria, que é www.sebet.df.gov.br. Lá tem todas as informações. E também nós estamos modernizando esse site para poder ele prestar um serviço de maior qualidade à comunidade do Distrito Federal. Estevam, é importante dizer também que pois nós não. Temos hoje aberto 17 agências do trabalhador espalhadas pelo Distrito Federal. Nessas agências do trabalhador, as pessoas podem muito bem ser inseridas no mercado de trabalho, porque lá nós temos hoje psicólogos do trabalho, onde esses profissionais fazem a indicação da pessoa como melhor participar de uma entrevista de emprego, como melhor você preparar o seu currículo para entrar no mercado de trabalho, como você se internalizar na cultura da empresa a qual você está se propondo a ocupar uma vaga de emprego. Isso é muito importante porque a pessoa, na hora que ela vai fazer a entrevista, ela é mais assertiva para a ocupação da vaga de trabalho. Por isso, o Distrito Federal hoje, ele é o primeiro no ranking nacional de ocupação de vagas geradas no mercado de trabalho. Proporcionalmente dizendo, porque não tem como a gente comparar com São Paulo, né, que é um...
Claro,
muito
guardadas as proporções. Vagas, né?
Isso.
Mas é importante mesmo conhecer o funcionamento dessas agências do trabalhador, porque existem vagas disponíveis, muitas vezes elas não são ocupadas por falta de qualificação. Então, esse trabalho é estratégico. Para fechar, em função do nosso tempo aqui, secretário, são profissões, obviamente, que dizem respeito a colocar literalmente a mão na massa. A praticidade é uma das marcas dessas profissões que vem absorvendo boa parte das pessoas que hoje estão à margem desse processo, do mercado de trabalho. Mas a tecnologia, vocês estão preocupados com isso também? Inteligência artificial, computação... esses jovens estão sendo qualificados também para terem acesso, porque hoje qualquer profissão exige conhecimento, né?
É isso aí. Nós estamos, sim, preocupados com isso. Inclusive, essa ampliação do Qualifica DF é justamente olhando para esse lado. No Qualifica DF, nós temos 10 cursos, dos 70, 10 são voltados à tecnologia. Por quê? E que não existiam antigamente. Justamente por isso, porque existem profissões que se modernizam, profissões criadas e profissões também em desuso. Hoje você não consegue achar um sapateiro, é melhor você ir no mercado e comprar um sapato novo.
É, né? Difícil mas você mesmo. Tem outra,
mas você tem outras profissões que estão em crescente. E a área de tecnologia é uma delas e nós estamos atentos a isso. Nossos cursos de qualificação profissional têm oficinas preparadas para preparar a pessoa para essa evolução tecnológica.
É isso aí.
É importante, por último, dizer que nós temos boas notícias para o 1º de maio E é um alento ao trabalhador que precisa de uma ocupação de emprego. Nós temos o menor índice de desemprego da série histórica, que vem desde 2012, com uma queda de 2,2 pontos percentuais no último ano. Isso quer dizer que o nosso trabalho tem sido feito e que a gente está aí oportunizando vagas. Basta as pessoas nos procurarem, serão bem orientadas, terão todo o apoio para que ela possa ser reinserida no mercado de trabalho.
É isso aí. Tomara que dê certo. Ivan Alves, secretário adjunto de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda aqui do DF. Prazer recebê-lo. Obrigado por nos atender nesse feriadão. Sucesso.
Muito obrigado, eu que agradeço e ponho toda a secretaria e o corpo técnico da secretaria à disposição da população do Distrito Federal.
8 horas e 56 minutos, gente, esse tema é muito importante, viu? É muito, muito estratégico. Você tem que se qualificar, requalificar, conversar com seu filho, sua filha, essa galera que está tentando aí, né? Tem gente que diz que essa geração não quer trabalho. É assim, faltam oportunidades, mas tem que se preparar para entrar nesse mercado. Tem que se preparar. E eu falo muito com meu filho, tem 15 anos, eu falo com ele, olha, Rafael, talvez quando você estiver concluindo o ensino médio, a gente nem sabe que profissão vai estar aí mais em voga, que profissão vai estar mais absorvendo, com maior demanda. Então, se prepare. Talvez, né, o diploma do ensino superior, em alguns anos, não seja tão estratégico assim. Sempre será importante, mas eu digo estratégico, porque outras profissões estão surgindo, né? Outros cursos estão surgindo.
Sem dúvida.
Paralelamente ao ensino da universidade. Por que não? Ensino técnico. Acho que o Brasil deixou muito de lado, durante muitos anos, o ensino técnico profissionalizante. Isso é importantíssimo.
É fundamental.
O jovem já sai, teoricamente, preparado para ser absorvido pelo mercado. Tem que ser mais direto, tem que ser mais... tocar mais no cerne da questão, no que a profissão, a futura profissão vai exigir dessa galera que está chegando.
Não dá para ficar para trás,
Estevão. Não dá de jeito nenhum. 8h57, trânsito com Yara Porfírio.
Rádio Metrópolis, central do trânsito.
Oi, Estevão. Há trechos de lentidão pela DF-190, uma das principais vias de acesso a Santo Antônio. Motorista, apesar disso, não encontra acidentes, apenas o fluxo com reflexo do afunilamento da via. Outra opção de rota é a DF-180, que flui melhor. Já quem está deixando a cidade vai em direção à DF-280, interseção com a BR-060, encontra fluxo constante até o viaduto de Samambaia. Lembrando que hoje não tem pista reversa funcionando na chegada da DF-001. Ainda assim, está fluindo para quem desce sentido EIPNB. Entre em campo com o Banco BV, temos soluções financeiras para jogar junto com você. Saiba mais em bv.com.br. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
8 horas e 58 minutos, daqui a pouquinho o José Silva de volta, mas não vão perder o link com o nosso ouvinte. Tem muito tempo que a gente não registra participações.
Bom dia, Estevam.
Bom dia, tudo bem?
Bom dia, bancada.
Bom dia.
Olha, eu, a minha profissão, eu aprendi a cozinhar desde os 20 anos de idade.
Opa.
Então, eu tenho 44 anos de cozinha, sou chefe de cozinha.
Que bom, meu querido.
Entendeu? Tenho meu próprio negócio, sou chefe, eu mesmo que cozinho, tá, no meu buffet.
Que legal.
Então, eu sou muito feliz, amo o que eu faço. E hoje eu não trocaria a minha profissão por nada. Eu já trabalhei em tantas profissões até os 20 anos de idade, quando eu morava lá no meu estado, lá no Piauí. Mas hoje eu não trocaria, porque eu amo cozinhar.
Que legal.
Tá bom? Obrigado.
Olha,
feliz feriado.
Pra você também. Bom. Parabéns.
Um
parabéns pela trajetória.
Ouço o programa de vocês todo dia.
Ah, que legal.
Do Juarez, com o Padre Juarez, até 5 horas da tarde, às vezes.
Dia todo.
Tá bom? Um abraço.
Dia todo.
De bom.
O dia todo dia. Valeu, obrigado. Sucesso aí, parabéns pela trajetória. O amor e a paixão são ingredientes fundamentais na cozinha, né?
Esse
e ele abriu o próprio empreendimento dele, hein? Trajetória de vida. Rapidamente, antes do intervalo, José Silva.
Estevam, a gente fala de um assunto polêmico agora porque a morte do influenciador PC Siqueira voltou ao centro das investigações após uma nova perícia particular apontar indícios de possível homicídio. encontrado morto em seu apartamento na Zona Sul de São Paulo em dezembro de 2023. E inicialmente, o caso PC Siqueira foi tratado como suicídio pelas autoridades. Só que a família não ficou satisfeita com esse desfecho, não, e decidiu contratar um perito particular. Um recente laudo elaborado pelo perito Francisco La Regina indica que as marcas encontradas no pescoço são compatíveis com estrangulamento por fio fino, o que levanta dúvidas sobre a hipótese inicial de suicídio. Segundo a análise, o padrão das lesões não corresponderia ao esperado em casos de enforcamento, sugerindo a possibilidade de intervenção de terceiros. O relatório também destaca inconsistências que, na avaliação do especialista, justificariam a reabertura ou um aprofundamento das investigações. Com a divulgação do novo laudo, o caso pode ganhar novos desdobramentos, dependendo também ali da avaliação oficial dos órgãos responsáveis, mas, Estevão, até o momento, a polícia não se manifestou sobre a perícia independente.
Vai demorar?
Nada.
Daqui a pouco a gente volta.
Rádio Metrópolis 104.1. Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
Das 6 às 8 da noite, a notícia ganha um novo tom. O Bate-Papo Metrópolis chega trazendo o que é destaque no Brasil e no mundo.
As principais notícias do dia.
E a gente ainda resolve os problemas da cidade. Quer dizer, a gente não. O Thiago resolve.
É o Solto Verbo, que conta com a sua participação no Metrozap.
Mas com aquela leveza pra fechar o dia de bom humor.
E você ainda concorre a prêmios exclusivos que só a gente tem.
Bate-Papo Metrópolis.
Nos últimos anos, o GDF fez o Distrito Federal avançar como nunca. Construiu escolas, creches, viadutos, túnel, construiu UPAs, UBSs e colocou delegacias para funcionar 24 horas. Mas quem cuida sabe, sempre dá para cuidar ainda mais. Cuidar de perto é ouvir, agir rápido e resolver o que não pode esperar. Levar saúde, garantir vaga na creche, colocar comida na mesa. GDF, coragem para mudar, propósito para cuidar.
Mês das Mães, prêmio em dobro, Sobradinho Carnes, filé de peito de frango, R$ 13,99 o quilo. Linguiça suína Seara, R$ 15,99 o quilo. Assim, o músculo dianteiro, R$ 29,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade. Rádio Metrópolis.
Servidor público. E se conquistar seus sonhos custasse menos do que você imagina? Na Cooperforte, o crédito consignado tem as melhores taxas e condições que cabem no seu bolso. Porque aqui você é mais que cliente, é cooperado. E ser cooperado é ter apoio de uma cooperativa que acredita em você. Porque sonhar é bom, mas realizar junto é ainda melhor. Cooperforte. Nosso forte é você.
Olá, assistente. Quero uma carreira onde eu possa exercer minha profissão de forma diferenciada e dinâmica em uma grande instituição.
Analisando, o caminho é pela SFESEX, a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. Os militares do quadro complementar atuam em diversas áreas: magistério, ciências contábeis, informática, direito, economia.
Quero saber mais.
Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Rádio Metrópolis.
Que tal um final de semana diferente no coração de Brasília? Conheça o Trip Nações, um hotel novíssimo, moderno e cheio de estilo, ao lado do Pátio Brasil e a poucos minutos do Parque da Cidade. Aproveite conforto, localização privilegiada e toda a praticidade para relaxar ou curtir a capital federal. Seja para descansar ou explorar, o seu lugar é aqui. Trip Nações. Viva Brasília com mais conforto e sofisticação. Reserve agora. Arroba Trip Brasília.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
Falei que era rápido, 9 horas e 5 minutos. Bem-vindos, bem-vindas à segunda hora do nosso Conexão Metrópolis, nesse dia 1º de maio, dia do trabalhador. Mais participações pelo 8220-1041. Hoje valendo dois super prêmios, um par de convites para o filmaço do Michael Jackson e a camiseta lindona da Rádio Metrópolis.
Bom dia, Estevão. Bom dia, Tatiana. Bom dia, bancada. Sobre a enquete aí, graças a Deus eu sou muito feliz com o meu trabalho. Que um bom, excelente trabalho. Mas, se eu pudesse mudar, se eu tivesse essa oportunidade, eu mudaria. Eu seria policial militar, policial civil.
É mesmo? Que legal.
Ou do Corpo de Bombeiros. Uma dessas três.
Área de segurança.
É, forças de segurança aí. Uma dessas três aí. E pessoal, estão sempre falando de política aí no final do áudio deles. Eu vou falar um pouco também.
Pois
é. É tetra, viu? Tetra campeão. Não é pra qualquer um, não.
Daí é o Maurício.
ai, é o Maurício. 9:05. Tem informações da Bárbara Michelini?
Temos.
Vamos lá.
O período de seca se aproxima e uma notícia boa traz um certo alívio aos moradores do DF. A barragem de Santa Maria transbordou pela primeira vez desde 2022, o que significa, segundo a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, a CAESB, que ela atingiu o nível máximo, estimado em cerca de 61 bilhões de litros de água, volume equivalente a aproximadamente 25 mil piscinas olímpicas. Nesse ponto, o excedente ultrapassa o limite da estrutura e escoa pelo vertedouro, o mecanismo de segurança do reservatório. Essa barragem é responsável por abastecer cerca de 19% do Distrito Federal. Localizada no Parque Nacional de Brasília, a barragem de Santa Maria integra um dos principais sistemas de abastecimento do DF. Ao lado dos reservatórios do Descoberto e do Lago Paranoá, ela compõe o conjunto dos mananciais mais relevantes da região. Lembrando que durante a crise hídrica de 2017, o reservatório operou em níveis críticos, em meio às restrições de abastecimento provocadas pela forte redução das chuvas. Em novembro daquele ano, chegou a 21,6% do volume útil, um dos menores patamares já registrados. Essa cheia que ocorreu no domingo é resultado do alto volume de chuvas, que a gente já sabe, já estão no período de irem embora. Então, vale o lembrete para, mesmo com capacidade máxima, a gente usar de maneira a não desperdiçar esse recurso tão importante para o nosso dia a dia. Bárbara Michelini, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
É isso, Bárbara, 9:08, uso consciente, especialmente de produtos, né, insumos tão estratégicos para a humanidade como é a água. Estou navegando aqui pela internet, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, afirmou que o presidente Lula deve indicar outro nome para a vaga aberta no Supremo após a rejeição de Jorge Messias pelo Senado, né? Randolfe disse que o momento para indicar um novo nome deve ser definido posteriormente. Questionado sobre o possível perfil do novo indicado ou nova indicada, o líder governista limitou-se a dizer que essa é uma atribuição do presidente da República. Ontem eu estava navegando pelo portal Metrópolis também. Há uma expectativa de que, caso o Lula realmente insista em indicar um novo nome para a vaga no Supremo, esse nome possa ser uma de uma mulher negra, viu? Uma jurista negra, talvez. Vamos continuar acompanhando os resquícios, os impactos dessa derrota grande, politicamente falando, sofrida pelo presidente Lula na última... Ontem, né?
Ontem. Foi ontem. Isso.
É isso. 9:10, aqui a informação não para, José Silva.
É, Estevam, esgotamento físico, mental no trabalho é de fato uma questão de saúde pública. Dados do Ministério da Previdência Social mostram que os afastamentos por burnout cresceram 823% em 4 anos. No ano passado foram concedidos 7.595 benefícios por incapacidade temporária por esgotamento profissional, contra 823 lá de 2021, quase 9 vezes mais no período, Estevão. O avanço também é observado pelo Ministério Público do Trabalho. As denúncias relacionadas à saúde mental no trabalho passaram de 190 para 1.022. Isso entre 2021 e 2025, aumento de cerca de 438%. No ano passado, a gente teve um pico histórico de afastamentos por transtornos mentais. O cenário não apenas se repete, como se intensifica. Estevam, mais de 500.000 de licenças foram concedidas por esse tipo de adoecimento. Estevão Damásio.
Obrigado pela participação. Gente, algo polêmico aqui. Vocês chegaram a ver o vídeo de uma pastora mirim?
Sim.
Que pregou, fez uma pregação durante um voo da Latam? Pois é, ela foi advertida por pregar em voo, né? E o pai dela tá falando que um dos comissários foi rude, teria apertado o braço da garota, né? É, uma influenciadora evangélica de 10 anos foi contida e advertida por funcionários da Latam após fazer uma pregação em voz alta ontem durante um voo que partiu de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com destino a São Paulo. Normas da aviação proíbem passageiros de obstruir a circulação, interferir nos avisos de segurança. O pai da jovem disse que ela não tinha conhecimento das regras. O que que aconteceu? Vídeo mostra a criança pregando em pé no corredor. Nas imagens, ela aparece citando trechos bíblicos em tom elevado, enquanto caminha entre as poltronas e lê versículos em um tablet. Comissários pediram a interrupção da pregação, né? Durante a gravação, a equipe de bordo solicita, por gentileza, que ela evite falar para manter a ordem na cabine. O voo teve turbulência antes do discurso religioso. Segundo Mauro, que se diz pastor e é pai da criança, ela afirmou ter se sentido motivada a falar após a aeronave ser estabilizada. A menina disse seguir orientação bíblica para justificar a ação. No vídeo, ela afirma que deve pregar fora de tempo e cita passagens da Bíblia para sustentar o discurso.
A gente tem um pedacinho.
Tem?
Dessa pregação,
vamos colocar, vamos colocar.
Sim, eu vou pregar.
Não vai pregar, não.
Não porque... vou pregar em nome de Jesus. A palavra de Deus fala que Jesus ressuscita a filha de Jairo. Porque quando Jesus, Jairo, fala, Jesus vai na minha casa. Jesus chega na casa de Jairo e fala, Lázaro, sai pra fora. E Lázaro não saiu. Eu vou fazer uma oração aqui porque Jesus mandou sua missionária Júlia Ortiz. E Jesus mandou eu dizer que ele está voltando. Isso mesmo, pessoal, que vocês ouviram. Jesus disse pra mim, Júlia, fala pro meu povo que eu estou voltando.
O pessoal ficou revoltado. Algumas pessoas, né, defenderam, não, a palavra de Deus tem que ser pregada em todo lugar. E outra parcela disse que isso não é lugar. Esse não é o lugar
da
pregação.
Eu particularmente acho que não é lugar.
Deveria ser proibido.
Respeito quaisquer religiões. E acho que o respeito deve também vir do outro lado. Quem não gostaria de ouvir essa pregação tem que ser respeitado. Avião é lugar de pregar? No corredor do avião? Né? Realmente, eu acho que os comissários agiram com base na legislação e nas regras internas de um voo. Ninguém é obrigado a ouvir pregação de ninguém. Se quer pregar, vá para a igreja. Porque lá, teoricamente, o público foi lá para ouvir pregação. Dentro de cabine de aeronave, na minha opinião, não é lugar de pregação. Mas enfim, aconteceu, virou manchete e está sendo debatido aí. 9:03, mais participações.
Bom dia, Estevão Damásio.
Bom dia, tudo bem?
É referente à superlotação, é um problema fácil de resolver, né? É o Congresso
criar
vergonha na
cara
e reformar aí o Código Penal, que acho que é a primeira coisa, porque a pessoa, se a pessoa é condenada a 20 anos, eu acho que a primeira coisa não tinha que ter progressão penal, a não ser se a pessoa que tivesse encarcerada trabalhasse, né? Primeiro porque você perde a liberdade, mas os direitos não se perdem, né? Então, colocar a pessoa para trabalhar. E outra, esses crimes aí que não utilizam-se da violência, eu acho que uma das coisas que podia usar para punir, primeiro, é colocar a pessoa para prestar serviço comunitário. No caso dos políticos, caça-se os direitos de candidatar e pronto, né? Porque às vezes você... E outra, aonde o Bolsonaro foi preso e o Lula foi preso, tem vaga à vontade. Por que que não utiliza também ali?
Tá aí o Reginaldo.
A opinião do Reginaldo sobre um dos temas hoje abordados aqui no nosso Conexão Metrópolis, que diz respeito à superlotação nos presídios que compõem o sistema penitenciário do Distrito Federal. Vamos mudar de assunto, vamos voltar ao assunto central hoje, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Nós estamos na linha com o diretor regional do SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o Vitor Correia. Vitor, prazer recebê-lo, obrigado por nos atender nesse feriado, tudo bem?
Bom dia, Estevão Damásio. É um prazer estar aqui no Conexão Metrópolis, falando com toda Brasília, já parabenizando aí pelo Dia do Trabalhador. São mais de 1 milhão de trabalhadores com carteira assinada no Distrito Federal e mais de 1.300.000 pessoas ocupadas construindo todo dia a nossa capital.
Pois é, ô Vitor, o Senac tem um papel preponderante em nível nacional, obviamente estratégico também aqui no DF, porque nessa massa de trabalhadores que hoje estão no mercado do Distrito Federal, acredito que uma parcela significativa está na área de serviços, no comércio, né, Vitor?
Sem dúvida. A atividade econômica de comércio e serviço é a principal base da geração de emprego e renda no Distrito Federal. E é por isso que o Senac, associado à Federação do Comércio, a parte da liderança do nosso presidente Zé Aparecido, vem ampliando seus serviços, ampliando a sua atuação em muitas regiões administrativas do Distrito Federal, para gerar oportunidade para as pessoas e estimular o desenvolvimento dos negócios aqui na capital.
Hoje, quais são os principais desafios do Senac com base também nas principais demandas do mercado? O que, vocês estão mais focados hoje, hein, Vitor?
Você tem uma ideia, Estevão? Nós temos aí os números que fechamos o ano passado, nós fechamos com 29 mil matrículas de alunos.
Muita gente, hein?
Muita gente. Em torno de 50% desse total está focado em cursos na área de gestão, de comércio e de tecnologia, porque gera uma quantidade grande de empregos e uma necessidade muito grande das empresas desenvolverem atividade nessa área. Então, gestão, comércio, tecnologia, se colocarmos saúde, aí nós vamos para mais de 60%, 65% dessas matrículas e tem muita gente se qualificando e aproveitando esse momento para estruturar uma carreira, ter um primeiro emprego, o Senac focando muito também em juventude, nessa primeira experiência profissional, definição de carreira, já associada aí com 16, 17, 18 anos, já obtendo uma profissão e sendo inserido no mercado de trabalho.
Ô Vitor, eu circulo muito pelos shoppings, né? E tem algumas bases do Senac que me chamam a atenção. Eu posso estar errado, mas eu acho que no Pátio Brasil tem um pódio de gastronomia, não tem?
Tem, nós temos... Hoje somos, Estevão e ouvintes, 19 unidades do Senac espalhadas em todo o Distrito Federal. Pra você ter uma ideia, há 4 anos eram 7 unidades.
Hoje cresceu demais. 19,
Duas delas em shopping, uma no Pátio Brasil de Gastronomia e uma no Conjunto Nacional de Beleza.
Ah, exatamente. Me chamou a atenção também. Eu vou muito no Conjunto e lá tem um polo do Senac de Beleza, que é um segmento que cresceu muito também, né?
Famosíssimo.
E gera muita renda e renda imediata, inserção, principalmente a partir dos microempreendedores individuais. Então gera, realmente faz o curso e já começa a trabalhar, gerar renda ao longo do curso. Mas abrimos unidades também, Estevão, em regiões administrativas, para que as pessoas possam fazer o seu curso perto de onde moram. Então nós abrimos em São Sebastião, abrimos em Santa Maria, abrimos em Braslândia, agora abrimos em Palautina esse ano, no Recanto das Emas, na Candangolândia, além das unidades que nós já tínhamos espalhadas em outras RAs. Então tem curso, tem oportunidade com bolsa integral de 100% ou curso a baixo custo para que você possa ou migrar de carreira, migrar de profissão ou obter o quanto antes uma profissão para inserir no mercado de trabalho com ganho de produtividade. Há oportunidade de emprego e nós precisamos qualificar as pessoas para que aproveitem essa oportunidade.
Nós conversamos há pouco aqui no nosso Conexão com o secretário adjunto de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal, Ivan Alves. Ele frisou a necessidade urgente, e disse que o GDF está atento a isso, na qualificação e requalificação profissional, e citou um tripé de programas sociais que visam absorver ou atender a esses jovens de baixa renda. Eu acho muito importante que a iniciativa privada, né, como o Senac, o Sesc, possam atuar como tremendos parceiros do poder público, né? Ô, Vitor, me fale um pouquinho, quem pode fazer esses cursos profissionalizantes do Senac?
Vou te dar um número muito importante nesse Dia do Trabalhador, Estevão. A Pesquisa Nacional de Acompanhamento de Egressos que o Senac Brasil faz com o ano de 2025 apontou que o Senac do Distrito Federal tem de cada 100 que se formam em cursos que qualificam para uma profissão, qualificação profissional, curso técnico ou curso superior, que o Senac também tem curso superior, de cada 100, 65 saem inseridos no mercado de trabalho quando terminam o curso.
Isso é muito importante.
Cada 100, 65. É. E se falarmos do jovem aprendiz, aquele com lei federal que as empresas precisam contratar como primeira experiência profissional, olha o número. De cada 100, 91 estão inseridos no mercado de trabalho quando terminam o curso. Então, tem muita oportunidade, porque os cursos estão de 14 anos a 80 anos, não podemos fazer cursos.
É mesmo? Então, tem essa faixa etária dos 14 anos até 80?
Há uma oportunidade muito grande, porque nós atuamos com comércio e gestão, nós atuamos com saúde, nós atuamos com bem-estar, com beleza, com moda, nós atuamos com tecnologia, com games, com economia criativa, com audiovisual, com produção de conteúdo, gastronomia. Então, é uma atividade muito extensa que o Senac tem, e eu vou dizer uma parceria que nós temos com o GDF, que é muito importante, atenção aí, os pais, mães de alunos da rede pública, ou até os alunos que estão no ensino médio. O Senac tem um programa chamado Programa Técnico no Ensino Médio. Hoje nós temos 5.300 alunos da rede pública fazendo no contraturno escolar o ensino técnico no Senac. Com bolsa auxílio financeiro de até R$200 por mês, com material didático, com material escolar, com lanche e com uniforme. E um ano e meio, você sai com o diploma de ensino técnico, com uma profissão e com 30% a mais de chance de acessar no mercado de trabalho. Então, tem muita oportunidade para a juventude também, que muitas vezes está estudando, não está vendo sentido, não sabe para onde vai, e já vem para o Senac, tem uma profissão e já começa uma carreira ali quando completa 18 anos de idade.
Isso é muito estratégico, viu? Tem que botar essa garotada para estudar e, ao mesmo tempo, se preparar na prática para esse mercado cada vez mais exigente. Só o filho ou parente comerciário que pode fazer esses cursos, Vitor, ou não?
Não. Nós temos essa oferta do Senac, é uma oferta para toda a população de Brasília. Em torno de 55% a 60% dos nossos alunos que nos procuram para fazer curso não estão trabalhando. Em torno de 40% estão trabalhando, porque nós temos índices muito bons também, né, Márcio? De pessoas que estão trabalhando, procuram a qualificação. Hoje, nesse mundo em constante transformação, é muito importante que o trabalhador que já conquistou esse emprego continue se atualizando, para que possa ascender na carreira, promover na carreira, adquirir uma nova habilidade, melhorar seu desempenho, manter o seu emprego e progredir. Então, nós temos a possibilidade, sem dúvida, de atender as pessoas que estão no mercado e as pessoas que ainda não estão, para que possam incluir no mercado de trabalho e passar a produzir, ter renda, gerar consumo e fazer a cadeia da economia do Distrito Federal girar de maneira ainda mais ágil, rápida, contribuindo para o desenvolvimento da cidade.
É interessante que nesse Conexão de hoje, começamos às 8 horas, claro que boa parte da nossa pauta hoje está direcionada ao 1º de maio, Dia do Trabalhador, mas você deve estar notando, cara ouvinte, que a gente está batendo muito na tecla, está sendo até muito repetitivo. Em dois termos, qualificação e requalificação, ou qualificação ou qualificação. Pode parecer, desculpa a repetição, mas é isso aí, você tem que se qualificar constantemente, ou quem sabe se requalificar, mudar de profissão, né, Vitor? Às vezes você não está feliz, ou já chegou ao limite, não vê oportunidade de crescimento, por que não migrar para outra área? Tem IA hoje, vocês estão também atentos à questão da inteligência artificial e tecnologia, Vitor?
Damásio, estamos tão atentos à constante transformação no mundo do trabalho e também na questão educacional, que na Faculdade Senac nós já temos 3 campos, né, na 913 Sul, na 912 Norte, em Taguatinga Norte. Todos os cursos de graduação, que são cursos tecnólogos 2 anos, já são movidos com disciplinas de inteligência artificial permeando toda a grade curricular. Então, não tenha dúvida que fizer um curso superior no Senac vai sair com diploma universitário e com amplo conhecimento do uso da IA para aumentar sua produtividade no mercado de trabalho, seja nos cursos de tecnologia ou nos cursos de gestão. E agora, dando um serviço para os ouvintes aqui da Rádio Metrópolis, no dia 15 de maio, na Semana S do Comércio, que é comemorada no Brasil inteiro, nós vamos lançar 6.300 vagas para curso iniciando no segundo semestre deste ano. Então, tem muita oportunidade perto da casa dos ouvintes e nesse espectro tão amplo de informações que o Senac tem.
Valeu, Vitor. Tem o site aí do Senac para deixar para o nosso ouvinte?
www.df.senac.br. Lá você acompanha todas as novidades, pode fazer as inscrições para concorrer à bolsa ou pode fazer a matrícula automaticamente em cursos muito acessíveis ao bolso do trabalhador e da população de Brasília. E também nós temos uma central de matrículas. Muitas vezes você quer tirar informação, ficou muito rápido a entrevista, pode ir na rodoviária do plano piloto, plataforma superior, sempre de segunda a sexta-feira, de 10 às 19 horas. Lá você pode fazer todo o entendimento de onde tem a unidade do Senac, como funciona, qual é o pré-requisito. Muito curso para quem tem nível fundamental, para quem tem nível médio, para quem tem nível médio incompleto. Então tem muita oportunidade, não perca tempo. Vem que o Senac vai te acolher e guiar a sua carreira profissional.
Valeu, Vitor. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho e sucesso.
Um abraço, bom dia. Um abraço a todos os trabalhadores do Distrito Federal.
9 horas e 26 minutos, aqui a informação não para. José Silva.
Perfeitamente, Estevão Damasio, a gente está falando sobre emprego, pois é, mudar de profissão. 8 em cada 10 brasileiros que buscam emprego preferem vagas com carteira assinada. Segundo o levantamento da Serasa Experian, 78,7% dos entrevistados querem trabalhar em regime CLT. Muita gente reclama, mas ainda prefere por conta de uma certa estabilidade, pelo menos é o que a gente acha, né? Porque tem todos aquelas garantias, 13º salário, seguro-desemprego, enfim. No entanto, essa preferência muda entre as gerações. Para os mais jovens, a preferência pela CLT é quase unânime, 92,6%. Na geração Z, 86,8%, Estevão. O percentual diminui ao longo da trajetória profissional, chegando a 82,9% na geração X e a 50% entre baby boomers, que é aquele grupo que nasceu entre 46 e 64. Pois é, que também é uma parte maior da população que tende a mudar de profissão. Pelo menos 51% dizem estar abertos à mudança na carreira, pelo menos nos próximos anos. Entre as gerações, esse movimento é mais intenso, justamente entre os profissionais mais experientes, que são os baby boomers, com mais idade, né? A galera
baby,
acha
que... Não tem nada a ver esse nome com um pessoal maduro.
Não tem nada a ver,
baby boomers. Eu te conto.
O pessoal nasceu lá depois da 40, 46, 60...
Depois da Segunda Guerra.
Mas enfim, é uma população que está mais sujeita à mudança de carreira, Estevão Damasio.
Obrigado pela participação, José Silva, 9 horas e 28 minutos, antes do intervalo, mais uma mensagem, 8220041.
Bom dia, Rádio Metrópole.
Bom dia, tudo bem?
Bancada, que é o Carlão do Caminhão, conectado.
Fala, Carlão do Caminhão.
Valeu, querido. Eu trabalho de motorista de caminhão e operador de MUC. Estou satisfeito com o meu trabalho.
Que bom, meu querido.
Mas eu acho que deveria ser visto a parte de insalubridade e periculosidade para quem issa material sobre si mesmo, né? Porque a gente trabalha com caminhão, é exposto ao diesel, à ergometria do corpo. E o sobe e desce, né, para poder trabalhar com o guincho. E a gente içando material sobre a gente mesmo, a gente corre um certo risco, né? E não é periculoso e nem salubre. Eu acho que deveria ser, porque a gente corre muito risco. Né, que é o Carlão do Caminhão. Me põe no bolo aí para o sorteio. Mas eu tô satisfeito com o meu trabalho, viu?
Valeu, querido. Obrigado, viu? 9 horas e 29 minutos, já está no bolo do sorteio. Mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Rádio Metrópolis 104.1.
Atenção, galera que estuda tudo! Já pensou em parar a aula para uma festa de pizza com a sua turma? Por minha conta! Chegou a invasão Estuda Tudo da Rádio Metrópolis. O Lucão vai pagar uma rodada de pizza para você e seus amigos na escola. Para participar é fácil, junta 3 amigos, grava um vídeo bem legal gritando o nosso bordão. Lucão, a gente estuda tudo! E manda pro nosso zap. 82201041, não esqueça de dizer o nome da sua escola. O vídeo mais criativo leva a festa. Tô esperando o seu vídeo, hein? Estuda Tudo!
Dirigir um carro elétrico é liberdade. Liberdade de rodar pela cidade sem se preocupar com combustível. E com a Canaan Energy, você também tem liberdade para carregar onde for mais conveniente. São mais de 40 estações espalhadas por Brasília, prontas para você. Acesse canaanenergy.com.br. Baixe o aplicativo e encontre a mais próxima. Canaan Energy, a liberdade de dirigir elétrico.
Minuto Sebrae. Há 13 anos, Lúcia Araújo tem uma empresa de lingerie em Goiânia, Goiás. Ela começou o negócio fabricando para outras empresas e, na pandemia, decidiu investir na marca própria. Segundo a empresária, com o apoio do Sebrae, a empresa cresceu.
O Sebrae me ajudou muito. Na época da fábrica, que eu estava com 15 costureiras, estava uma loucura. Eu não sabia sobre processos produtivos, gestão de pessoas. Eu contratei o serviço do Sebrae, eles foram na minha fábrica, organizou todo o processo produtivo e eu aprendi a cronometrar as peças na máquina e aumentar a produtividade.
A gente envia para todo o Brasil, tanto no atacado quanto no varejo. Já fizemos envio para o exterior.
Acesse sebrae.com.br/sebraetech.
Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
Rádio Metrópolis.
Mês das Mães, prêmio em dobro, Sobradinho Carnes. Filé de peito de frango, R$13,99 o quilo. Linguiça suína Seara, R$15,99 o quilo. Assim, o músculo dianteiro, R$29,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
BB Seguros apresenta Festival Porão do Rock. Com Pennywise, Angra com Kiko Loureiro, Rodox, Marcelo Falcão, Nação Zumbi, Tribo da Periferia e mais 32 bandas. Porão do Rock, 22 e 23 de maio. Ingressos Ticketmaster.
Rádio Metrópolis. Semana sem especial Mães Comper. Mais motivos para celebrar e economizar. Sábado das 18h30 e domingo horário normal. Confira. Colchão mole quilo 38,78. Pernil ou paleta suína quilo 10,98. Café do sítio almofada 500 gramas 21,99. Leite em pó Itambé 400 gramas 14,99. Lava roupa Zomo 800 gramas 10,99. Cerveja Corona 330 ml extra 6,79. Se beber, não dirija. E mais vantagens com Voon. Semana sem especial Mães Comper. Aproveite.
Chegaram os souvenirs de O Diabo Veste Prada 2 na Cine System. Entre no clima do filme com o combo exclusivo de balde e copo temático, pensado para acompanhar sua sessão com um toque fashion e levar um pouco desse universo icônico para casa. Garanta o seu diretamente na bilheteria. As vendas são por tempo limitado e enquanto durarem os estoques. Cine System, cinema além do filme no Casa Parque.
Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
Nove horas, 33 minutos. Mais participações.
Bom dia, Estevão. Bom dia, bancada. Bom dia. Estevão, queria fazer uma reclamação.
Pois não.
Sobre esse aplicativo do Baratão, não sei se muita
Baratão
gente usa.
Baratão dos combustíveis?
Já me falaram. O aplicativo está um valor, quando você vai pagar, está 7 centavos por litro a mais do valor que você do aplicativo. Entendeu? Então, muitas das vezes, se você for abastecer direto, vai sair bem mais barato. Você tem alguns postos que dá desconto no Pix.
Aí, Zezinho. Valeu, Zezinho. É, tem esse, eu nunca usei, mas já me falaram nesse aplicativo. Uhum. José Silva.
Estevão, o Distrito Federal tem o prazo de um mês para cumprir uma determinação do Conselho Nacional de Justiça e desativar a ala psiquiátrica da penitenciária feminina do DF, conhecida como Colmeia. A decisão impõe um desafio imediato às autoridades locais, porque enfrenta aí uma falta de vagas na rede pública de saúde para acolher as internas que hoje dependem desse tipo de atendimento especializado. A medida faz parte de uma política nacional que busca retirar pessoas com transtornos mentais do sistema prisional comum, direcionando elas para tratamento adequado no sistema de saúde. Só que, na prática, órgãos do governo do DF correm contra o tempo para viabilizar essa transição. A principal dificuldade está na insuficiência de leitos em unidades como hospitais psiquiátricos e centros de atenção psicossocial, os CAPs, que deveriam absorver essa demanda. Atualmente, a ala psiquiátrica da Colmeia abriga custodiadas que necessitam de acompanhamento contínuo sem uma estrutura alternativa pronta, há o risco de que essa transferência para locais seja feita de maneira inadequada, o que pode agravar quadros clínicos e gerar novos problemas jurídicos e humanitários. Estevão, o CNJ argumenta que manter pacientes psiquiátricos em unidades prisionais viola diretrizes de direitos humanos e de saúde pública.
É isso. 9 horas 36 minutos, já falamos sobre dados, oportunidades, capacitação. Nosso olhar agora, daqui a pouquinho, vai estar voltado, né, para você, trabalhador. Em tempos de muita